Bom dia, Andressa. Bom dia para você também, Davi, a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Pois é, essas buscas pelo Lázaro Barbosa, que tem 32 anos, elas entraram hoje no 13º dia, conforme vocês estavam dizendo. Com reforço da equipe de delegados, esses delegados vão ajudar na elaboração de estratégias para a captura do Lázaro Barbosa e também na apuração de informações que chegam a todo momento para essa força-tarefa. Já temos 270 policiais trabalhando aí diariamente, durante a noite também, atrás do Lázaro Barbosa, que tem 32 anos. A informação mais recente é de que uma família teria visto ele novamente com uma mochila nas costas, estaria mancando. E a equipe da Polícia Militar foram encaminhadas a essa região para entrar na mata junto com esse morador que fez a denúncia. No fim de semana também foi uma movimentação intensa. Ontem, equipes vistoriaram uma área conhecida como Recanto da Paz. É um local composto por uma mata fechada que acompanha o córrego Barreiro e uma gruta. Um outro morador disse que havia visto o Lázaro correndo na direção dessa gruta, esse morador que vive ao lado desse córrego. Um disque denúncia, inclusive, foi criado para receber todas essas denúncias, todas essas informações. O número do disque denúncia é o 61, que é de Brasília, 998395284. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública aqui de Goiás, todas as informações que chegam ao conhecimento da Força-Tarefa estão sendo devidamente conferidas. No sábado, também, a operação ganhou reforços de 2 cães farejadores, entre eles, inclusive, uma cadela que atuou nas buscas por vítimas na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Os cães se juntam a outros 3 que já estavam trabalhando na região. Os cães são treinados, Andressa, Davi, com uma técnica chamada venteio. Eles detectam cheiro pelo ar, sem a necessidade que seja apresentado algum item com odor para referência a eles. Eles conseguem achar o cheiro de pessoas vivas e mortas. Além disso, uma equipe
Natália,
da polícia... Oi.
Não, só esse detalhe aí, como é que o cachorro sabe que é aquele cheiro que ele tem que procurar?
Então, é uma informação que foi passada pelas equipes do Corpo de Bombeiros, eles identificam cheiros diversos, então não especificamente apenas do Lázaro, eles podem encontrar outras coisas pelo caminho, mas o que...
Ih,
porque a tática dele, que eles chamam de mateiro, né, é andar não só na mata, mas dentro do córrego, para poder inibir esse cheiro dele, para que os cães, eles não identifiquem o rastro dele. Então, há esse cheiro pelo ar. Então, mesmo que ele ande, não sei, assim, pela metade do corpo, pelo menos dentro do córrego, esses cães, eles acabam identificando um rumo, pelo menos, para essa força-tarefa continuar procurando pelo Lázaro. Essa tática dele tem sido utilizada desde o início, andar dentro do córrego. Inclusive, na semana passada, ele fez uma outra família refém, pai, mãe, uma filha adolescente, e colocou essa família também para andar dentro do córrego, dentro da água, dizendo que eles não poderiam pisar na areia ou ali na beirada para não deixar esse rastro. Então, esses cachorros, inclusive essa cadela que foi para Brumadinho, ajudou nas buscas lá, tem reforçado aí nos últimos dias a busca pelo Lázaro. A polícia também reforçou os bloqueios nas estradas que ligam Cocalzinho a outras cidades, aos distritos de Girassol, à cidade de Águas Lindas também. Todos os veículos que passam são vistoriados, porque há esse medo da polícia, Davi e Andressa, de que ele fuja pela estrada, faça uma família recém ou peça carona. Imagino que ninguém vai dar carona, porque o rosto dele está estampado em todos os jornais pelo Brasil inteiro, então ele deve ser reconhecido facilmente.
Tem outro problema, né, Natália, que estava se falando de ele fazer ameaças à pessoa para ser colocado no porta-mala, enfim, de uma maneira com força fazer com que ganhe essa carona, né?
Isso, assim como ele fez com outras famílias reféns ao longo dessa fuga, ele passou por várias propriedades, as famílias estão em pânico, não só em Cocalzinho, mas em Águas Lindas, em Girassol, em outros distritos ali. Então há esse medo da polícia também. Uma situação que chamou atenção no sábado é que foi preso um jovem, olha só, além de todas as informações que chegam, há ainda situações que atrapalham o trabalho da polícia. Um jovem de 23 anos, que se passava por policial federal a fim de tentar participar das buscas por Lázaro. Isso aconteceu no quilômetro 30 da BR-070 em Cocalzinho de Goiás. Foi realizada aí pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal. O suspeito abordou equipes na rodovia, disse que era da Força-Tarefa da Polícia Federal, que estava atrasado para se integrar ao grupo que estava mais à frente. Depois de 40
minutos... Isso é o que eu chamo de curiosidade, né? O cara está ali pensando, o que eu vou fazer? Eu preciso acompanhar.
Se de fato ele queria ajudar, Andressa, mas imagino que seja mais a curiosidade. Depois de 40 minutos, ele retornou à rodovia, abordou uma viatura da PM, também afirmando que precisava de apoio para desarmar um suspeito, um suposto sujeito que estava bêbado em propriedade rural. Militares, então, acompanharam esse falso policial até a suposta ocorrência e, ao retornarem para o ponto de apoio da Operação Lázaro, foram informados pela equipe que o sujeito não era policial, ou seja, ele atrasou ainda mais esses policiais que estavam trabalhando. Tem aqui também um histórico do Lázaro, para quem está acompanhando aí durante toda a semana, esses 13 dias de buscas. Tudo começou no dia 9, né? Ele matou 4 pessoas da mesma família em uma chácara, no Intra 9, em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele invadiu a casa, matou o pai, Cláudio Vidal, de 48 anos, os filhos, Gustavo Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Vidal, de 15 anos, e a mãe, Cleonice Marques de Andrade, que tinha 43 anos, ela foi sequestrada. O corpo foi encontrado 3 dias depois no Córrego da Coruja, a 4,5 km da chácara onde morava, com um tiro na cabeça e hematomas nas costas e nádegas. Foi aí que as buscas por Lázaro tiveram início. Em Cocalzinho, também Lázaro teria, depois disso, baleado 3 pessoas, sendo que 2 delas estão em estado grave. Uma viatura da Polícia Militar estava próxima ao local, os policiais ouviram disparos, mas ele, mais uma vez, conseguiu fugir, trocando tiros com os policiais. No mesmo dia, ele dirigiu um veículo roubado, que foi roubado após a chacina, e jogou no acostamento, e em seguida fugiu pela mata, dando início a essa busca de 13 dias. Lembrando que ele é acusado também de um duplo homicídio, ocorrido no município de Barra do Mendes, na Bahia, em 2007. Ele teria sido preso depois de se apresentar à polícia, mas ele, na época, também conseguiu fugir por cerca de 10 dias na mata. Ou seja, é uma situação em que ele tem experiência, fugir pela mata, né? Como eu disse, ele é considerado um mateiro. E bem no início, quando eu ouvia um pouco da conversa de vocês, falavam sobre serial killer, né? Eu queria falar também um pouquinho sobre as características de personalidade do Lázaro. A gente aqui chegou a entrevistar psicólogos forenses, ouvi vários especialistas, e eles dizem que ele não pode ser considerado um serial killer. Eu conversei com o psicólogo forense aqui do estado, Leonardo Faria, ele explicou que o perfil do Lázaro é semelhante ao de um spree killer, que é um assassino que mata várias pessoas ao mesmo tempo, de forma aleatória, e não busca vítimas com características semelhantes.
Ele não tem um padrão, né?
Um assassino em série. Isso. Ele sai aleatoriamente, ele é impulsivo, ele age por instinto. O serial killer escolhe as suas vítimas, tem um padrão, tem uma característica. O Lázaro, não. Ele sai cometendo os crimes aleatoriamente, pegando famílias ali para tentar sobreviver, assim como ele entrou em casas, propriedades rurais aqui ao longo dos últimos dias, para pegar, para comer, porque ele fica no mato o dia inteiro, né? Não tem alimento. Então ele entrou para pegar milho, queijo, já pegou celular, já pegou uma quantia em dinheiro de algumas propriedades. Então ele vai cometendo os crimes aleatoriamente. Então se ele encontra
uma
família,
tem alguma informação, Natália, sobre algum comparsa, alguém que ajude ele, ou ele está sozinho mesmo?
Não, ele está sozinho, as forças policiais aqui, o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodney Miranda, que está no local desde o início acompanhando essas buscas, já foi enfático em dizer que ele age sozinho, ele está sozinho, está na mata sozinho, sai, fica na mata ao longo do dia, à noite, invade essas propriedades para pegar alimento, para pegar algum objeto que seja útil de alguma forma. Inclusive, um carregador celular. A gente até se perguntou aqui na CBN se ele tem um celular. Será que ele está vendo toda essa repercussão? Será que isso pode estar alimentando o ego?
E onde ele vai carregar esse celular, né?
Isso. É uma boa pergunta também. Mas, enfim, ele pegou além de pegar alimentos, ele pegou um carregador. A gente tem também, Davi, um laudo criminológico foi feito dele em 2013, quando ele foi preso por porte de arma e estupro, o histórico de vida dele, dizendo que ele sofria agressão familiar, uso abusivo de álcool, outras drogas, abandono de atividades escolares, trabalho infantil, situação financeira precária, tudo isso também foi relatado aqui no passado pelas forças policiais. E uma outra coisa que chama a atenção, olha só, ele participou de cursos de ressocialização no complexo penitenciário da Papuda, onde ele foi preso também, antes de passar do regime fechado para o semiaberto em 2014. E veja só, ele fez cursos de empatia, sexualidade e para se colocar no lugar das vítimas e teria também recebido atestado de bom comportamento. Davi e Andressa.
Natália, qual é a explicação das polícias aí, o que tem se dito, porque começa a se criar um constrangimento, né? 13 dias, sim, centenas de policiais atrás de um único homem.
Andressa, você sabe que eu conversei aqui, já vou fazer propaganda também aqui do podcast da CBN Goiânia, em que eu trago algumas informações toda segunda, é o segundo, e eu cheguei a conversar nesse fim de semana com o Rodrigo Pimentel, que é especialista em segurança pública, é capitão reformado do BOPE, e é o autor dos filmes Tropa de Elite 1 e 2, e eu cheguei a questioná-lo sobre essa situação, e ele disse que, de fato, é muito difícil, não é incompetência das forças policiais, mas é uma pessoa que conhece detalhadamente a região e sabe se, aquela expressão, não sei se utilizam aí, mas aqui em Goiás a gente usa, se embrenhar no mato. Ele, sim, sabe andar no mato, sabe não deixar pistas. Como eu disse, ele é um mateiro, ele anda pela água para não deixar os rastros, para não deixar cheiro. Ele sabe se esconder, ele sabe, sobe em árvores em alguns momentos. Ele sabe por onde correr, porque ele esteve cara a cara com as forças policiais algumas vezes. O secretário de Segurança Pública aqui de Goiás, Rodney Miranda, disse que chegou a avistá-lo a cerca de um quilômetro. Então, de fato, é uma situação, para nós, para quem não entende muito dessas buscas, é uma situação constrangedora. A gente vê diversos memes já na internet, vídeos, fotos, comentários nas redes sociais, mas o que foi passado tanto pelas forças policiais, pela Secretaria de Segurança Pública aqui, quanto por especialistas, é que, de fato, é uma situação muito difícil para os policiais. Por exemplo, eles andam armados, com roupas pesadas, o Rodrigo até me explicou, é difícil até para eles correrem em uma situação como essa. O Lázaro, ele consegue andar mais rápido, ele me explicou que uma pessoa consegue andar no mato, quando conhece, como Lázaro, até 6 km por hora. Então, se ele é visto à noite em um local, pela manhã ele pode estar a 50 km de distância. Então, tudo isso tem dificultado o trabalho das forças policiais, como a gente disse, né, 13 dias já em busca do Lázaro.
Natália Lima, jornalista, apresentadora da Rádio CBN Goiânia, obrigada por nos trazer o teu relato por aqui. Bom dia, bom trabalho para ti, Natália.
Eu que agradeço, estou à disposição. Davi e Andressa, bom trabalho para vocês também e um excelente dia para os ouvintes da Rádio Gaúcha.